Sexta-feira, sejam bem-vindos a mais um Café em Prosa podcast. Hoje a gente vai falar de qualidade, de produção, de oportunidades, mas também de concurso. A gente começa agora a querer descobrir onde estão, de fato, os tesouros da safra 2024, uma safra muito desafiadora para o produtor, apesar da gente não ter tido chuva e nenhuma intercorrência durante a colheita, ainda assim foi uma safra de muitos desafios. Mas para conversar com a gente, já está conectada aqui comigo mais uma vez Carmen Lúcia Chaves de Brito, presidente da BSCA, nossa querida Usha. Usha, seja bem-vinda mais uma vez. Estou muito feliz, eu sempre fico muito feliz quando você vem aqui conversar com a gente.
Oi, querida. Um ótimo dia também. A mesma alegria, eu estou aqui. Cada vez que sento nesse lugar para conversar um pouquinho com você, realmente só me dá muita satisfação. E uma delícia, né, Virgínia? A gente bater essa prosa deliciosa sobre café, sobre concurso, sobre cafés de qualidade,
Sim.
sobre cafés de Brasil, e a gente bater essa conversa gostosa aí com o nosso povo querido, né, meu amor?
Vamos lá, então, Usha, porque eu quero muito falar de qualidade, dos concursos, das ações da BSCA, mas eu não posso deixar de te perguntar qual é a visão macro que você tem dessa safra, porque assim, a gente sabe que a colheita ela aconteceu, ela foi até mais rápida do que nos últimos anos, mas ainda assim foi uma safra bastante desafiadora, né, Usha?
Ah, não tem nem dúvida, meu amor. É, realmente, Virgínia, eu nos 17 anos que eu estou à frente do negócio da gente na fazenda, na produção de café, eu te confesso que foi o ano que, assim, que mais me puxou para grandes desafios e realmente ter que inovar e pensar formas realmente bastante inteligentes aí da gente buscar a melhor maneira de a gente estar driblando um pouco, que é muito difícil, essas questões climáticas que realmente têm sido bastante impactantes para nós. Não que isso modifique, a gente que é do mundo, né, do agro, de maneira geral, do café, ô Virgínia, a gente sabe que a questão climática ela é uma das questões que tem que estar no nosso radar o tempo inteiro, né, porque a gente lida com essas questões de fato. Mas é muito desafiador porque a gente vem realmente. Vamos pegar aí os últimos 4 anos, eles têm realmente sido bastante desafiador para o produtor, porque a gente tem sentido realmente esses extremos climáticos cada vez mais ficando algo meio que consistente ano após ano, né? A gente percebe que a gente vem vivendo um ciclo climático um pouco diferente, um padrão climático um pouco diferente nos últimos anos, e isso, sem dúvida, faz com que a gente pare para refletir um pouco e veja, por exemplo, que medidas realmente são fundamentais para a gente tomar dentro das fazendas da gente, para que a gente continue produzindo bem com a qualidade que a gente precisa produzir aqui na nossa cafeicultura brasileira. Ano realmente bastante desafiador, meu amor.
E Uchi, quando a gente. É uma pergunta que a gente tem se feito muito, né? Porque assim, a gente já entendeu que houve uma queda no tamanho da peneira, uma queda no rendimento. Isso aí, eu acho que para nós, o setor, já é consolidado, né? Porque em todas as regiões produtoras a gente ouve os mesmos relatos. Não tem jeito. Mas quando a gente fala num café especial de bebida diferenciada, né? Quais que foram, assim, os desafios? Porque, além de tudo isso, estava muito quente, foi um inverno muito atípico também, né?
Exato, amor. É, foi realmente o período de colheita realmente também bastante ativo. Praticamente nem tivemos inverno, né? Então, assim, por um lado, isso facilita, porque também você ter esse período de inverno, esse período onde a gente está realizando as nossas colheitas, também um período muito chuvoso para os processos de colheita e pós-colheita, e aí pensando em qualidade, realmente, é um impacto às vezes até negativo. Então, a gente tendo esse período mais seco, de certa forma, contribui um pouco, mas não é bem assim. Porque quando a gente pensa em qualidade também dos produtos e a gente ter temperaturas muito elevadas, e nós sabemos que para a questão qualidade, o que a gente faz nos processamentos de secagem realmente leva um impacto muito importante na qualidade lá na xícara, a gente também tem que tomar cuidados aí muito importantes em relação a altas temperaturas no momento de secagem desses cafés. Então, eu não tenho dúvida disso, falo até com muita propriedade, porque esse foi um dos grandes desafios nossos no ano, não para a colheita especificamente, porque para a colheita nós já tínhamos alguns problemas que, na verdade, foram advindos dos problemas climáticos que começou lá atrás, né? Na verdade, começou em 2023 e que vem impactar agora na colheita 23-24. Então, essas questões, a gente não tinha mais o que fazer. O que nos restava, até pensando muito em qualidade, realmente, as nossas ações no pós-colheita, né? O que nós vamos fazer nos estágios de secagem desses grãos para que a gente consiga realmente manter a qualidade desses grãos. Então, foi bastante desafiador, sim, para quem também tem muito foco na qualidade final lá na xícara, sem sombra de dúvida, amor.
E agora, falando enquanto...
Desculpa, amor, a temperatura muito elevada no processamento ali, na secagem do grão para cafés especiais, amor, ela realmente é muito importante. Esse é um cuidado. A chuva é terrível para a gente, sem sombra de dúvidas, mas as altas temperaturas são tão prejudiciais quanto se a gente realmente não fizer manejos muito adequados nesse processamento de secagem dos nossos cafés.
Então, eu acredito que os produtores tiveram aí que se reinventar e tomar ações que normalmente eles não tomariam, Ucho, porque a minha pergunta é a seguinte, né? Esse café, ele secou mais rápido esse ano por conta desse calorzão?
Ah, não tem nem dúvida. Na verdade, ele começou o processo de seca mais rápido no próprio pé.
No pé, né?
Exatamente. Tanto é que você pode ver, safra brasileira, por exemplo. Nós teremos, sem sombra de dúvidas, um pouco mais de dificuldade de oferta para cafés descascados. Né? Realmente nós tivemos que ter aí um planejamento logístico ímpar, né? E mesmo assim para não conseguirmos ter a produção que a gente tem historicamente nas nossas fazendas de café cereza descascado, por exemplo, né? Realmente houve aí uma aceleração muito grande, né? Tivemos muita chuva em março, né? E para quem teve florada mais precoce, que foi o caso de muitos produtores, teve uma florada mais precoce lá em agosto, né? Agosto, início, setembro. Então, quando chegou em março, aquele excesso de chuva em março, pelo menos aqui na nossa região assim foi, pegou esse fruto praticamente já entrando em processo de maturação. Isso também foi uma coisa que contribuiu muito para a aceleração dessa maturação. Então, a gente realmente, Virgínia, teve uma janela, né, de fruto maduro extremamente curta. Então, a gente tem... E para cafés especiais, meu amor, a gente sabe, né? Tira o fruto maduro da planta, né? É o momento ideal para você realmente aproveitar todo o potencial que ele tem para te entregar de qualidade, né?
E, Ucho, diante de tudo isso, né? Qual que é a expectativa da BSCA em relação à qualidade da safra de 2024, né? Porque foi de desafios, mas eu tenho certeza que muitos dos produtores se desdobraram aí nos terreiros para fazer a coisa acontecer. E eu não tenho dúvidas de que café bom nós vamos ter, né? Com dificuldade, mas sai.
Ih, meu amor, isso aí é super tranquilo. A verdade é o seguinte, é um ano desafiador e tudo mais, mas assim, a gente adora esses desafios, porque é exatamente o que você está dizendo. São os anos que realmente a gente desafia a gente mesmo, entendeu? Puxa vida, né? O que que a gente precisa... Porque, veja bem, na verdade, o que que a gente quer ali? A gente quer honrar aqueles grãos. O que que a gente está fazendo no pós-colheita? Fala, meu Deus... Tudo que essas plantas estão nos entregando, tudo que a gente fez esse ano, né? Tudo que aconteceu ali, tudo que vem da genética e tudo que aconteceu no ano, todo o nosso sistema de cultivo daquele ano, todos os cuidados que a gente teve, já está ali, foi entregue. Então, agora está nas nossas mãos, no processo de pós-colheita, a gente conseguir dar continuidade ou potencializar essas características incríveis que esses cafés qualitativamente têm para nos entregar. Então, assim, a gente também fica se autodesafiando, mas a temperatura está muito alta. Então, assim, você fica buscando inovação, assim, métodos, formas diferentes de você zelar, de você cuidar desses grãos no pós-colheita para você justamente garantir essa qualidade. Agora, ô Virgínia, eu te falo pelo que eu estou vivenciando dentro da nossa propriedade, né? Que eu estou ali, acompanho ali o Jonathan o tempo todo, provando os cafés, acompanhando. Nós estamos, assim, super bem impressionados com a qualidade ali dentro da nossa casa. E é o que a gente também tem conversado com muitos parceiros, muitos amigos, produtores. Eu estou sempre viajando aí, estou vendo que as pessoas estão satisfeitas, de fato, com a qualidade esse ano. Então, lá na BSA, a gente não está muito preocupados com isso, não. Nós temos certeza que nós teremos cafés incríveis, Os produtores são muito focados, eles conhecem, eles sabem, eles hoje têm conhecimento de fato para o que deve ser feito para você realmente garantir a qualidade do seu produto lá na frente, em relação à pós-colheita também. E assim, nós já tivemos outros anos também, Virgínia, extremamente desafiadores e muitas vezes foram, assim, surpreendentemente cafés incríveis nos anos muito desafiadores, por exemplo, no nosso Cup of Excellence e outros demais concursos também que acontecem por aí. Então, eu tenho certeza, o produtor ele tá preparado, ele sabe o que fazer, ele sabe cuidar desses filhotinhos aí como ninguém, e a gente terá grandes cafés brasileiros em termos de qualidade aí esse ano. Claro que tirando alguns probleminhas, pensando qualidade global, né, da safra brasileira, teremos sim, por exemplo, menos cafés descascados, teremos problemas sim, isso aí é o que você falou, cafés com peneiras mais baixas, sem sombra de dúvidas, né? Mas em termos qualitativos, meu amor, até as peneiras mais baixas, elas vêm maravilhosamente incríveis também.
Muito bom. Entendeu? Yusha, vamos falar um pouquinho da premiação da BSCA, porque eu já vi que vocês já começaram a campanha e agora o bicho pega, né? Para provar tudo isso de café e para a gente escolher qual que é o grande tesouro aí da safra.
Então, olha só, é incrível, né? Na verdade, a gente começou agora finalzinho de julho, né? Nós já estávamos lá com o Silvio Leite vários dias dentro da BSCA, lá organizando, estruturando todo o trabalho ali de preparação para receber as pessoas, todos os provadores aí, né, que querem estar conosco nesse que é o maior e o mais importante concurso de qualidade do mundo, né? E aqui a BSA, ela é protagonista disso aqui, dos nossos cafés brasileiros. Então, você vê, olha, nós começamos esses trabalhos agora em final de julho e a gente vai coroar isso lá em novembro, né? Esse ano, com muita alegria para a gente, a nossa querida Mogiana, né? E a gente vai estar lá na linda cidade de Franca, fazendo lá toda a festa lá de encerramento e, com certeza, entregando mais uma vez para o mundo cafés brasileiros aí incríveis e que as pessoas realmente vão se mobilizar para, mais uma vez, nos surpreender em termos de valores pagos pelos cafés brasileiros. Então, assim, a gente não para, né, meu amor, de ficar aí realmente inovando e tentando mobilizar o mundo com esses encantos aí que os produtores de café do Brasil têm conseguido fazer.
Puxa, a gente está na fase de envio de amostra?
Exatamente. Pedi para todo mundo aí ficar ligado. Isso. Lá, né? BSA já começou agora justamente a convocar as pessoas para que enviem suas amostras, que olhem lá exatamente todos os critérios, sigam lá. E agora a gente está nesse momento. BSA toda de portas abertas lá, para receber esses cafezões aí, que todas as regiões produtoras de café do Brasil enviem para a gente lá, e vai ser uma alegria imensa receber aí bastante café nesse ano de 2024, até mesmo para que a gente mostre para o mundo, né, que os problemas climáticos estão aí, mas a gente está preparado e a gente sabe enfrentar isso, temos conhecimento suficiente para trabalhar muito bem os nossos cafés e manter, né, abastecer o mundo, na verdade, com volume de cafés especiais e com cafés realmente muito impressionantes aí em termos de sensorial.
Muito bom. Uxa, obrigada mais uma vez por você achar uma brechinha aí na sua agenda para a gente conversar. Você sabe que você é sempre muito bem-vinda aqui no Notícias Agrícolas, todo o time da BSCA. A gente continua se falando, porque afinal de contas, até a gente conhecer os grandes nomes da safra, tem muito trabalho aí desse lado, muito trabalho aqui comigo. Muito obrigada, um bom final de semana para você, um beijo enorme e até a próxima.
Beijo, meu amor, muito obrigada. E a gente está aí, BSCA sempre de portas abertas para vocês, tá? Grande abraço.
Portanto, estivemos aqui então com a Yusha. A Yusha, que é uma querida do setor do café, foi a primeira mulher a assumir a presidência da BSCA. tem uma presença muito relevante, ela faz a diferença e voltou agora recentemente para a presidência e veio trazer aqui para a gente, então, qual que é a expectativa e o relato dessa safra, que é muito desafiadora, mas que deve, sim, apresentar bastante qualidade ao mercado internacional e está na hora dos produtores começarem a se movimentar para participar dos concursos, inclusive o concurso da BSCA, que é o maior e mais importante concurso de bebida de qualidade de café do mundo, né? Os cafés que passam ali pelo concurso da BSCA realmente conseguem um valor agregado muito interessante no valor final e o reconhecimento, é claro, e o Brasil cada vez mais mostrando que é também o país do café de qualidade, conquistando mercados aí, paladares, mundo afora, tá certo? Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia, tomem bastante café no final de semana e até semana que vem.